Vinícius Pinheiro, vice-diretor do escritório da OIT na ONU. Prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Sempre um prazer falar com a Rádio ONU.
Vinícius, o relatório divulgado esta segunda-feira pela OIT diz que o número de desempregados no mundo vai superar os 200 milhões neste ano. Bom, esse é um número assustador. O que isso significa, na verdade?
Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg, porque são 200 milhões agora, isso é mais ou menos 6% de desemprego mundial. A perspectiva é de crescimento. Para 2019, estamos esperando que esse número vai crescer em 13 milhões, então vamos chegar a 213 milhões. Mas a situação não é ruim somente para quem está desempregado. Quem está empregado também tem uma situação muito difícil. Hoje, do total da força de trabalho, 869 milhões estão trabalhando, mas eles ganham menos que 2 dólares por dia, né, que é um valor insuficiente, né, para suprir as necessidades básicas. Além disso, quase metade da força de trabalho, cerca de 1,5 bilhão de trabalhadores, estão em situação vulnerável, quer dizer, que são trabalhadores por conta própria, ou então trabalham nas suas próprias famílias, o que dá um resultado bastante desfavorável no que se refere à qualidade do emprego.
Bom, 839 milhões de pessoas ganham menos de 2 dólares por dia, como você bem citou. Onde essas pessoas estão mais localizadas?
Quase a totalidade dessas pessoas estão no mundo em desenvolvimento, né? Principalmente na África, na Ásia. A Ásia, ela reduziu expressivamente o número de pessoas que ganham menos de 2 dólares por dia, mas ainda continua um valor expressivo, e também na América Latina. E um dos pontos fundamentais do informe é que a mensagem é muito clara, que investimento na qualidade de emprego e na proteção social significa maiores taxas de crescimento econômico e impulso ao desenvolvimento econômico. São nos países que houve investimento na promoção do trabalho decente, a média de crescimento anual foi um ponto percentual superior em relação aos demais. Então, a mensagem é muito clara. Investimento no trabalho decente significa melhor desempenho econômico e desenvolvimento sustentável.
Vinícius, nos próximos 5 anos, como o relatório previu, 213 milhões de jovens vão entrar no mercado de trabalho. 200 milhões só nos países em desenvolvimento e nos emergentes. Como absorver toda essa mão de obra?
O fundamental, isso está relacionado também com a agenda, com as discussões da agenda do pós-2015, da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, é criar um modelo de desenvolvimento que seja intensivo em absorção de mão de obra, que gere emprego. O emprego deve ser o centro das políticas macroeconômicas, das políticas setoriais, das políticas de desenvolvimento em geral. E isso acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. O Banco Central americano, ele define a taxa de juros americana com base nos dados de desemprego. Então, o primeiro elemento é esse, você transformar o emprego como variável-chave da política macroeconômica e como variável-chave da agenda de desenvolvimento sustentável. E isso passa por, primeiro, fortalecer as instituições de mercado de trabalho, né? Você ter instituições fortes, por exemplo, com uma fiscalização forte que impeça, né, o desrespeito aos direitos fundamentais do trabalho. Isso implica investir em formação profissional, investir na qualificação do trabalhador. Isso implica estimular os pisos de proteção social, aumentar a proteção ao trabalhador para que ele possa se tornar mais produtivo. Isso implica melhorar as condições de fortalecimento das micro e pequenas empresas, que são as grandes geradoras de mão de obra. E, finalmente, também o investimento na negociação coletiva, na liberdade de associação e na associação coletiva.
Agora, Vinícius, o documento cita também um outro fator muito importante, que é a migração. Quer dizer, as pessoas estão saindo do país porque não tem emprego para elas?
Exatamente, Edgar. Esse é o ponto fundamental. Dos 213 milhões de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho nos próximos 5 anos, 200 milhões eles vão estar nos países em desenvolvimento. E atualmente, os salários que são pagos nos países desenvolvidos são cerca de 10 vezes maiores que os salários dos países desenvolvidos. Então, há um estímulo natural à migração. E mesmo porque, nos países desenvolvidos, também há muitas brechas, né, no mercado de trabalho de posições que não são ocupadas pelos trabalhadores dos países, né? E, além disso, são países que estão passando por um processo de envelhecimento da mão de obra. Então, a migração é algo natural, é o que vai ocorrer e vai aumentar, possivelmente, nos próximos anos. Se estima que, atualmente, são 231,5 milhões de pessoas que vivem e trabalham fora do seu país de origem. E aí também é importante, né, um conjunto de políticas, né, primeiro de combate à discriminação, né, de respeito aos direitos dos trabalhadores imigrantes, do combate aos abusos, né, como, por exemplo, o trabalho infantil, o trabalho escravo, e também aos abusos dos custos cobrados pelas agências de recrutamento, que muitas vezes geram dívidas, né, que são perpetuadas, tem que ser pagas pelo trabalhador em condições, trabalhando em condições não adequadas, né? O investimento na qualidade e na segurança do trabalho para evitar acidentes. É fundamental também o reconhecimento de conhecimentos técnicos, né? Que, por exemplo, um trabalhador que tenha sido formado numa universidade, ele possa ter esses conhecimentos reconhecidos em outros países, assim, ele possa exercer a profissão de maneira segura. E, por fim, a portabilidade dos direitos de segurança social. Uma pessoa que trabalhou um tempo no país europeu, por exemplo, quiser regressar ao seu país de origem, ele tem que ter o direito de levar as suas contribuições ou levar os direitos adquiridos ao sistema de seguridade social dos países desenvolvidos.
Agora, Vinícius, o documento cita dados positivos do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles.
Não, exatamente. O Brasil, nos últimos anos, teve avanços substantivos em relação à geração de emprego. Hoje é um dos países que está batendo recorde ano após ano em termos de geração de empregos, empregos de qualidade, empregos formais. Então, isso é um dado extremamente positivo. Avançou também em relação à distribuição de renda, né, e combate à pobreza, né, isso graças principalmente aos programas de sociais, os programas de aumento da cobertura da proteção social e de valorização dos benefícios da proteção social. A distribuição de renda também foi impactada por uma política agressiva de aumentos reais do valor do salário mínimo. Então, tudo isso é bastante positivo, mas tem um limite.
E quais são esses limites?
Exatamente. O que o relatório mostra é que, por muito tempo, o modelo de crescimento brasileiro, ele foi impulsionado, né, pelo estímulo à demanda interna, né, pelo fortalecimento da demanda interna, isso que é positivo, mas agora isso, o limite é justamente os limites que vêm do lado da oferta, né, como por exemplo as baixas taxas de investimento em relação ao PIB, a baixa qualidade da força de trabalho, o inadequado nível, né, de investimento em infraestrutura, né, tudo isso gera limitações, né, ao modelo de crescimento, né, que foi baseado no crescimento no aumento do consumo e também no crescimento do endividamento, né. Então é fundamental passar a uma segunda fase, né, de crescimento econômico que tenha como um dos pontos fundamentais o aumento do investimento em relação ao PIB.
Essa seria a sugestão, então, da OIT para tentar contornar os desafios que estão por vir?
Exatamente. Essa é uma mensagem que vem clara em relação ao informe. A necessidade de você investir no investimento, investir em infraestrutura, investir também na qualidade da mão de obra.
Agora, Vinícius.
E aumentar a produtividade.
Ok. Vinícius, sobre os países lusófonos de uma forma geral, a OIT tem alguma recomendação especial ou cita de alguma forma especial esses países?
No informe, o caso de Cabo Verde, ele é citado. Cabo Verde é um país que, durante muito tempo, ele teve o seu desenvolvimento baseado principalmente nas remessas de trabalhadores migrantes, também na ajuda internacional. Mas ele conseguiu superar isso, né? Principalmente a partir do desenvolvimento do setor de turismo, a partir do fortalecimento da proteção social. Hoje, Cabo Verde é um dos países que mais conseguiu avançar em relação à implementação de pisos de proteção social, apesar de todas as dificuldades logísticas, né, por conta das distâncias entre as ilhas. Né, então, o informe ele traz Cabo Verde, né, como um exemplo positivo, né, de avanço econômico, de transformação produtiva baseado no investimento na qualidade de emprego e na proteção social.
Bom, Vinícius, o que esse relatório pode trazer para as discussões da agenda pós-2015 de desenvolvimento? sustentável?
É, a mensagem clara do relatório é que não é possível você pensar em desenvolvimento sem geração de emprego. Tá? O desafio de você criar 230 milhões de empregos nos próximos 5 anos e 460 nos próximos 10 é algo que deve ser a base de toda discussão da agenda de desenvolvimento. Não é possível pensar em desenvolvimento sem pensar que esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho vão encontrar um emprego decente. Isso nos leva a pensar alguns tipos de metas que poderiam ser incorporadas na agenda. Primeiro, metas de formalização, né, de melhoria da qualidade de emprego, metas de crescimento da proteção social, de expansão da proteção social, metas em relação à proteção dos direitos dos trabalhadores, em especial dos trabalhadores migrantes, metas no que se refere a aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, metas para a incorporação dos jovens, né? Tudo isso deve ter um espaço central dentro de um objetivo que combine, por exemplo, criação de empregos decentes para todos e crescimento econômico inclusivo.
Vinícius Pinheiro, vice-diretor do escritório da OIT na ONU, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.